Comissão aprova projeto que permite o uso de vídeos, fotos e testemunhas para provar embriaguez de motorista.
Segue para análise da Câmara dos Deputados proposta que cria regras para clonagem de animais.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que torna mais rigorosa a lei seca, ao permitir que, além dos testes do bafômetro e de sangue, outros meios de prova sejam admitidos, como vídeos gravados em câmeras e celulares, testemunhas e sinais claros de embriaguez.
A proposta, que agora precisa ser aprovada pelo plenário do Senado antes de ser sancionada pela presidente Dilma Rousseff, ainda dobra o valor da multa que é aplicada hoje.
O valor passará para R$ 1.915,00. Mas se no período de um ano o motorista for reincidente, a multa passará para R$ 3.900,00. Atualmente, a multa é de R$ 957,00.
Quem descumprir a lei, que manteve como limite máximo de álcool tolerável 6 decigramas para cada litro de sangue, poderá ser condenado até 3 anos de prisão, além de ter a carteira de motorista cassada ou suspensa.
Para o relator da proposta, senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, a medida pode reduzir o número de acidentes registrados.
São alarmantes os números de violência no trânsito. Segundo dados da Polícia Federal, no ano de 2011 tivemos 192.188 acidentes e 8.661 mortes.
E segue para análise da Câmara dos Deputados projeto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça que cria, nas vias de grande circulação das cidades, faixa exclusiva para a circulação de motocicletas.
A Comissão de Direitos Humanos aprovou o projeto do senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, que obriga que instituições de ensino superior públicas e privadas ofereçam cursos para pessoas idosas.
A proposta segue agora para análise da Comissão de Assuntos Econômicos. E o relator, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, espera que a medida facilite o acesso dos idosos ao ensino superior.
O que eu acho é que o idoso não pode pagar. Bom, se se aposentou, legal, se aposentou. Mas vá fazer um serviço voluntário, vá estudar, vá ler, vá pro teatro, vá pro cinema, vá viajar, não pode pagar. Se ficar sentadinho em casa, vendo televisão, aí é um convite pro caixão.
A Comissão de Meio Ambiente aprovou o projeto que cria regras para a clonagem de animais destinados à venda.
A clonagem é uma técnica de reprodução artificial em que se usa o material genético de um único indivíduo. O repórter Jorge Cardim tem os detalhes dessa proposta.
O objetivo é permitir que o avanço da clonagem de espécies de interesse comercial aconteça com segurança jurídica. O texto determina que apenas os fornecedores registrados nos órgãos de fiscalização poderão produzir clones ou material genético animal. Durante o debate, o presidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, disse que a iniciativa é uma prioridade da pecuária brasileira.
Uma das questões ambientais mais importantes para o Brasil nos próximos anos é aumentar a produtividade da nossa pecuária. Nós vamos aí desocupar milhões de hectares que poderão ser utilizados para o desenvolvimento da agricultura, o desenvolvimento da agroenergia. E para aumentar a produtividade do nosso rebanho, o melhoramento genético é fundamental.
A clonagem de animais silvestres, exóticos ou domésticos será permitida em caráter de pesquisa e eles deverão ser monitorados pelo órgão oficial durante toda a vida. A empresa que descumprir a lei poderá pagar multa e até ser fechada. Para entrar em vigor, o projeto deve ser analisado pela Câmara dos Deputados.
A Comissão de Meio Ambiente aprovou ainda projeto que obriga os supermercados e mercearias a fixar de duas formas o preço dos produtos à venda: o valor unitário e o preço equivalente por litro, metro ou quilo.
O objetivo dessa proposta, que volta agora para análise da Câmara dos Deputados, é permitir que o consumidor possa, por exemplo, comparar os preços de um mesmo produto quando oferecido em embalagens com peso, extensão ou volume diferentes.
E em sessão do Congresso Nacional, deputados e senadores aprovaram requerimento de urgência para análise do veto da Presidência da República a artigos da lei que distribui entre todos os estados e municípios os royalties do petróleo.
Com isso, a análise do veto deve ser feita na próxima semana em nova sessão do Congresso Nacional.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, disse que não são apenas os valores dos impostos os responsáveis pelo elevado valor dos automóveis no Brasil, quando comparados com os preços praticados em outros países.
Após audiência pública em que a Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfávia, não participou, Ana Amélia disse ter ficado evidente que a margem de lucro do setor é elevada. Enquanto no Brasil é de 10%, nos Estados Unidos, por exemplo, é de 3%.
De 2008 a 2012, o setor de autopeças, que tinha uma balança comercial positiva de 2 bilhões de dólares, agora está importando 6,6 bilhões de dólares. E a razão pela qual as montadoras importam autopeças é de que ela é mais barata. Ora, se ela é mais barata e ele importa, este valor deveria ser compensado pela redução do preço do veículo ao consumidor, porque ela está tendo um custo menor num dos componentes que é importante, que é a autopeça. Mas não aconteceu isso.
A senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, defendeu o projeto dela, que obriga os estudos de impacto ambiental a levar em conta os aspectos sociais do empreendimento em análise pelas autoridades.
Essa avaliação passaria a ser chamada Estudos de Impacto Socioambientais e analisaria as consequências na saúde, segurança e bem-estar da comunidade onde a obra será erguida.
Lídice da Mata lembrou que a avaliação, inclusive, poderia servir de apoio para a implementação de alguma compensação à região do empreendimento.
Busca-se, assim, contribuir para o continuado processo de aprimoramento da legislação ambiental brasileira. O próprio Estatuto da Cidade, senhor presidente, já traz o instrumento do impacto de vizinhança, buscando também abordar a questão social das populações em torno dos grandes empreendimentos e das grandes obras que acontecem no espaço urbano.
O senador Cidinho Santos, do PR, pediu ao governo federal que suspenda a portaria que cria a reserva indígena Suyamissu, no Mato Grosso.
Ele explicou que sem essa suspensão, as famílias de produtores rurais que vivem na região serão retiradas pela polícia sem direito a qualquer indenização.
Segundo Cidinho Santos, existem irregularidades no processo de definição na área que precisam ser apuradas.
Então, o mais correto e o mais justo é que o presidente Temer ou a presidente Dilma suspenda essa portaria que criou essa reserva na região de Suyamissu até apurar essas possíveis irregularidades e também para que tenhamos um tempo de sentarmos todos numa mesa e fazer um acordo. Se as pessoas realmente tiverem que sair, mas que sejam indenizados, que seja oferecida outra área decente.
E tomou posse hoje o senador Sodré Santoro, do PTB de Roraima. Ele é suplente de Mozarildo Cavalcante, que ficará afastado do Congresso Nacional por 120 dias para tratar de assuntos particulares.
Sodré Santoro nasceu em São Paulo, tem 63 anos e é empresário. Em seu primeiro discurso, ele afirmou que é um grande orgulho representar o estado de Roraima no Senado.
Imbuído nesse espírito de levar maior desenvolvimento ao estado de Roraima, me apresento à sociedade e aos meus distintos pares para destacar que buscarei atuar no sentido de contribuir para melhorar as condições de vida da população e o desenvolvimento regional e nacional, ressaltando que pertencerei à base de sustentação do governo nas fileiras do Partido Trabalhista Brasileiro.
E em um de seus últimos discursos, antes de se licenciar, o senador Mozarildo Cavalcante, do PTB, denunciou um esquema de grilagem de terras em Roraima, que seria comandado pelo governador Anchieta Júnior, um procurador, e o presidente do Instituto de Terras do Estado, Iteraima.
Segundo Mozarildo, a mídia já denunciou que o esquema estaria tomando terras de famílias que detêm título definitivo das propriedades há décadas e até de quem recebeu o documento mais recentemente das próprias mãos do governador e do presidente do Iteraima.
Eu quero pedir aqui ao Procurador-Geral da República, tanto o Procurador-Geral quanto o Procurador da República em Roraima e a Polícia Federal que aprofundem essas investigações para que, de fato, as pessoas que moram lá, que precisam de terras e que querem produzir, possam, de fato, ter suas terras garantidas.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Vladimir Espinosa. Áudio Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.